Quinta-feira, 7 de janeiro de 2020. Estamos continuando.
Então, o Steiner, aqui no final do parágrafo, ele assinala algo importante. Ele diz: marquemos firmemente o seguinte: fazemos parte do mundo exterior de nossas percepções com nossa vontade. Desenvolvendo o que observamos nas exteriorizações da vontade, em suas manifestações, não penetramos em nosso verdadeiro interior. Embora a vontade provenha do interior mais profundo, a bem dizer, realizamos com ela um processo exterior do ponto de vista da consciência, ou melhor, uma soma de processos exteriores no corpo. Então, ele está chamando a atenção que a percepção, ela provém dessa vontade, mas ela é que possibilita uma consciência do mundo exterior. E esse mundo exterior, ele vai se tornar interior em nós através da soma das percepções dos órgãos dos sentidos, né? Então, a gente vai para fora e vem para dentro, né? É uma relação, é uma respiração entre o dentro e fora, né? Por outro lado, consideremos agora o interior. Primeiro, temos aí o mundo dos pensamentos tecendo. Este, no modo como atua para fora, não pode interessar-nos neste contexto. O mundo dos pensamentos vive para fora de tal maneira que dá às percepções uma certa coerência lógica ligada a leis. Classificamos a natureza. Vemos plantas que são semelhantes entre si e as agrupamos numa categoria. Vemos animais que são semelhantes entre si e os agrupamos numa categoria. Procuramos outras leis da natureza. Tudo o que formamos dessa maneira não pertence realmente à nossa verdadeira vida interior. Geralmente, isto é reconhecido como ciência por todas as pessoas. Não faz parte de nossa vida interior. Quer dizer que aquilo que o pensar participa para fora, né? Vendo essas coerências e vamos dizer, aprendendo, de certa maneira, né, com o mundo, isso aí não é o mundo interior. Mas não podemos simplesmente dizer que nenhuma espécie de pensamento faz parte da vida interior. Por exemplo, basta imaginar como apreendemos uma paisagem magnífica através de percepções exteriores. Tecemos pensamentos a respeito dela e podemos trazê-la de volta a qualquer momento pela recordação, ainda que esmaecida. Assim, o que aí se apoia no elemento exterior como pensamento forma uma parte do mundo interior. O mesmo acontece com outras coisas do mundo exterior que são vivenciadas interiormente e se transformam em pensamentos, formando uma parte do mundo interior. De início, esses pensamentos permeiam o corpo etérico. No entanto, eles depois se ligam também com o sentimento até o corpo astral. Tudo isto é algo que se passa interiormente. Este lado interior da vida dos pensamentos, acrescido do mundo do sentimento, constitui o mundo interior humano propriamente dito. o lado interior da vida dos pensamentos, acrescido do mundo do sentimento.
Esse é o mundo interior.
Não podemos buscar no mundo exterior nada do que vivenciamos quanto ao aspecto interior dos nossos pensamentos. Nada do que vivenciamos em nosso sentimento. Teremos sempre de olhar para dentro de nós, se o quisermos chegar a encontrar. Há pouco, eu disse que podemos falar com pessoas a esse respeito. Podemos permitir que outras pessoas deem uma olhada em nosso íntimo. Mas o essencial disso é, portanto, vida interior. E agora conseguimos distinguir exatamente aquilo que é vida interior do que é, em certo sentido, vida exterior, na qual o indivíduo continuamente traz seu interior para o mundo exterior. Deixa eu ver se eu lembro, porque eu não lembro.
A leitura. Leitora pediu licença.
Dá para aproveitar e fazer perguntas?
É?
Aproveitamos com perguntas o intervalo?
Ah, também eu posso ler também, mas eu queria comentar que tudo está tão intrincado, tudo está tão permeado uma coisa pela outra, que às vezes é difícil da gente distinguir, afinal, é interior, é exterior, afinal, né? O que está acontecendo? É pensamento, é sentimento, e é vontade, é eu, não é eu, e tudo isso, né? Mas aos pouquinhos a gente começa a ter certas dicas de coisas que são mais fáceis de afirmar, né? E aqui, por exemplo, já tem uma que é a que nos pensamentos eu posso ter um aspecto exterior e um aspecto interior no pensamento. Eu posso ter aqueles pensamentos que vêm a partir das minhas observações e que eu são as conclusões, são todas essas estruturas, né, que ele falou que a gente costuma chamar de científicas e tal, que tem a ver com o mundo exterior, não tem a ver com a nosso mundo interior. Mas tem uma parte do pensamento, e aí ele fala já numa relação com sentimentos e que acaba fazendo parte do nosso mundo interior. Agora, o sentimento não tem como eu ter o sentir como mundo exterior, no sentido, pelo menos o que eu estou entendendo aqui, né, que ele, tu podes até fazer a outra pessoa entender o que tu está sentindo, ou qual é a tua, né, o teu processo interior. Mas o sentimento, ele é único teu, né? Ele, só tu pode ter aquele que é diferente do pensamento, né? Eu posso pensar exatamente o mesmo que o outro pensou, mas o sentimento exatamente eu não tenho. Eu tenho o meu sentimento que pode ser parecido, mas não é. Então, ali me dá a impressão que aqui tem um elemento que é bem, bem definido, que o sentimento é totalmente do mundo interior, ele é algo teu, né? Aí eu não sei se querem comentar alguma coisa, eu continuo a leitura um pouco.
Eu queria só perguntar uma coisa, que eu estou ainda lá atrás, hoje. Estou meio devagar aqui.
Vai lá, nós estamos estudando.
Vocês fizeram uma diferenciação que os sentidos, como é que foi o palavreado? Os sentidos, cada sentido tem a ver com a vontade. Os nossos sentidos têm
a ver. Todos os sentidos têm a ver com a vontade, né?
Com a vontade. Então, o que quer dizer isso? Porque, sei lá, eu imaginei que os grandes variáveis na vida da pessoa tinham tudo a ver, incluía tudo, né? Desde do ambiente onde ela nasce, até o corpo que ela tem, até a cultura, tudo. Mas essa frase parece diferenciar de forma especial. Então, por exemplo, uma pessoa que não enxerga, o que, que tem isso a ver com a vontade? Que ela não quer? Ou que...
Ah, não, mas...
Eu acho que não é tão simplista assim, né?
Não, não, é porque também tem uma confusão que a gente faz com o termo vontade, né?
Certo.
Porque aqui ele está se referindo ao querer humano, né? Ou seja, no âmbito do ser humano que tem a ver com a ação, né? Não é exatamente aquela vontade, eu quero, não quero, né? Só. Então, isso já é uma forma também de ver. E esse querer, ele é como uma força dentro da gente que nos, no caso dos sentidos, é a força que faz com que o sentido funcione. Vamos dizer assim, é o movimento que nós temos, que está relacionado ao corpo físico, né?
Uhum.
Em relação ao mundo externo. Então,
é meio que o que motiva a pessoa, o que ativa.
É, mas não é uma motivação no sentido consciente, nem, uhum. nem assim, quero ou não quero, como eu falei, né?
Essa representação, essa vontade que você está pensando, Fernando, é a representação da vontade que você tem. Você tem uma ideia
sombra
do que você
do verdadeiro vontade.
Não, você tem uma ideia do que você quer, você acha que você quer tal coisa, mas você vê que muitas vezes você é movido por uma propaganda e o seu ser vai em direção a uma outra coisa que está por baixo do pano dali.
Que eu não estou, entendi, que eu não estou nem consciente do que eu quero,
exatamente.
Mas no fundo é isso que eu quero.
Quantas vezes a gente fala, eu quero isso e faz outra coisa, porque
faz o contrário.
O querer mesmo está em outra direção.
É.
Entendi.
E tem aquela vontade que ele acabou de explicar bem no comecinho, que faz com que eu esteja mexendo um braço, primeiro sem pensar, sem decidir, eu vou mexer o braço, tu está fazendo aquilo. E outra é a vontade tem a ver com essa coisa do movimento que tu não tem consciência mínima. Por exemplo, que músculo vai ter que acionar para o dedo abrir ou fechar e todo esse tipo de coisa, né? Tá. A vontade, ela tem a ver com esse âmbito onde, aí no caso o querer, talvez seria melhor usar a palavra, né? De que as coisas acontecem mesmo que eu não tenha totalmente a consciência. E que, por exemplo, no metabolismo, tem a ver com a vontade, estão acontecendo agora, exatamente nesse momento, processos lá que a gente não, né? A gente não tem ideia, né? E estão lá acontecendo.
Então, o tipo de vontade que está sendo descrito, nesse caso, é uma vontade inconsciente.
Isso.
Está no nosso inconsciente.
Tem as duas coisas. Tem as duas coisas.
Toda vontade é inconsciente, Fernando.
Tá.
Agora, por exemplo, por isso que eu falei do termo vontade, porque, por exemplo, esses processos que acontecem, que são, segundo a descrição do Steiner, a partir da vontade, do querer, mas que a gente não percebe, por exemplo, na ciência, em geral, em relação ao organismo, são chamados justamente de involuntários, né?
Sim.
Quer dizer, seria que não tem a vontade, mas é que essa vontade que se fala aí é aquela consciente. Então, realmente, nesse sentido, ele é involuntário.
Então, não é a vontade consciente, mas não deixa de ser vontade.
Deixa
mas
aí.
Eu
então,
ainda não entendi a conexão entre a vontade inconsciente e os sentidos.
Então, deixa eu tentar... aí, por isso que eu falei, esse termo, ele tem a ver com uma espécie de, vamos dizer, força que faz com que eu esteja me dirigindo para o mundo exterior,
certo.
Por exemplo. E esse dirigir-me ao mundo exterior... Pode ser com os olhos, mas pode ser com os ouvidos, mas pode ser com o olfato, pode ser com o paladar, pode ser com outros sentidos que a gente nem conhece.
Nem
né? O Steiner fala em 12. Ele fala em 12
Nossa.
Sentidos. Né? A gente conhece 5, fala em 6, mas o Steiner fala, tem o, como a Sandra mencionou, tem o sentido do equilíbrio, que não é conhecido, vamos dizer assim, cientificamente não é tão considerado, né? Mas é um sentido, uhum. Tu tem uma percepção.
Você tem um sentido para a palavra, a pessoa pode não ser surda, mas ela não pode não entender, não poder, porque ela, se ela não tem um sentido para aquela palavra, ela não pode. Ela tem muitos tipos de autismo que a pessoa, ela escuta bem, mas ela não ouve.
Não entende, sim, né?
Sim. Pode ter sentido.
Então, mas aí, essa questão da vontade aí não é, então, justamente uma decisão, né? É um processo que, para se relacionar com o mundo, eu estou mobilizando essa força que a gente chama de força do querer ou da vontade. E todos os sentidos têm isso porque são justamente percepções do mundo exterior, né? Ou até do mundo interior, mas percepções a partir do corpo físico, né? Porque eu posso sentir um mal-estar, por exemplo. Né? Não é uma coisa que está vindo exatamente de fora, pode até ser, mas não necessariamente, pode ser um distúrbio no meu organismo, e eu estou sentindo um mal-estar. E quem sente isso é um sentido, e o Steiner chama de sentido vital. Né? É uma percepção de eu estar bem ou mal, por exemplo. Ah, hoje eu me sinto tão bem, né? Tô tão leve, tô tão... Isso é um sentido que a gente tem. E isso tem um aspecto de vontade que leva eu a perceber isso. Só que é uma percepção do mundo físico dentro de mim. Uhum. Mas é exterior porque não tem a ver com... É exterior no sentido de que não tem a ver com o meu mundo interior anímico, da alma. Daí que ele está falando do mundo interior, ele está falando da alma, está falando do aspecto dos sentimentos, né? Dos pensamentos. Então, uhum. Isso que ele chama de mundo interior. E o exterior, ele pode ser fora do corpo e dentro do corpo. Também tem mundo exterior fora, dentro do corpo, né?
Entendeu? Opa, assim, agora já...
É, o corpo já complicou. Físico... Não, porque nós estamos falando de mundo interior e mundo exterior. Seria, vamos dizer, um mundo material e um mundo espiritual. Poderíamos, assim, simplificar um pouco.
Também, Fernando, você tem natureza dentro do seu corpo.
Entendeu? Não, tá, agora enrolou de novo, porque espiritual tem, eu imaginei que tinha dentro e fora, e material também tem dentro e fora.
Não, né? Sim. Está tudo interligado, não tem dúvida. Tudo que é material está movido pelo espiritual também. Mas existem coisas visíveis e coisas que não são visíveis, por exemplo. Então, na verdade, tem quatro aspectos de relação que o Steiner descreve, né? Que é o que é visível físico,
uhum.
O que é visível, o que é invisível espiritual, e ainda tem dois intermediários que são invisível físico e visível espiritual. E aí não vamos entrar nisso, mas... Entende? Está tudo... Mas, enfim, tudo... acho que a questão do agora, voltando para a tua pergunta dos órgãos dos sentidos, a questão de, por exemplo, a pessoa não ter a visão pode ter a ver, sim, com o karma dela, com uhum. coisas anteriores, com experiências que vocês precisavam passar.
Uhum.
Coisas desse tipo, que tem a ver
pode
com...
Pode ser também karma para o futuro, com algo que vocês querem
isso, também.
E só passando pelo que vocês estão passando, vocês vão poder realizar.
Tá, eu entendi só um pedaço do que a Regina falou, mas...
falou
que pode ser uma preparação para o futuro, é isso?
Isso.
Mas vocês escolheram viver isso para poder conhecer pelo lado de dentro algo que tem a ver com alguma coisa que vocês querem realizar para o futuro. A gente não sabe. A gente, é muito raso a gente falar que isso é por isso e justificar o passado. Tem coisas que a razão está no futuro.
Sim.
Mas que tem a ver com essa trajetória de vida e morte, né? Como ele fala, tem um período entre a vida e a morte, que entre a vida e a morte, no caso, a nossa vida, né? E tem o período também depois da morte até um novo nascimento. Então, isso está dentro de um processo que tem a ver com o que nós somos, né?
É, eu entendi essa lógica de ser consequência do passado ou uma preparação para o futuro. O que eu não estava em... O que me dificultou hoje foi essa conexão com os sentidos, né? Com a vontade. Entre a vontade e os sentidos.
Mas deu
para
melhorar um pouquinho?
É, e pensa
bem. Tenho que digerir isso, né? Eu tenho que absorver essas ideias.
Pensa um pouquinho assim, Fernando. Quando a gente percebe a coisa, tem uma ação. Uma ação, é uma ação, né? Porque você perceber, você tem que, seja na audição, seja na você tem existe algo ali, é uma ação. Então, é a parte da ação dentro daquilo que é algo, é como se fosse assim, você tem é a barriga da cabeça. Os sentidos é a barriga da cabeça. Você pensa numa coisa
neurosensorial. Agora te complicou ainda.
Agora?
Não, você tem o sistema neurosensorial. Então, você tem essa parte sensorial, que ela é a parte de baixo da parte de cima. Por isso, você tem a parte de cima, que é o pensamento, a parte de baixo, que é a vontade, a parte do meio, que é o sentimento. Mas a parte de cima, que é o pensamento, ele tem pensamento do pensamento, sentimento do pensamento e vontade do pensamento. Os órgãos sentidos é a vontade dessa parte superior, entendeu? Deu para entender agora?
Eu acho que mais ou menos assim,
se a gente for pensar de uma forma prática, a gente pode pensar que quando a gente pensa sobre algo, a gente pode direcionar o nosso pensamento, e para isso a gente usa a vontade. Então, a gente está usando
a vontade para pensar.
Está no pensar. E a gente também pode usar a vontade para pôr a consciência nos nossos sentidos. Ah, agora eu quero prestar atenção no que eu estou escutando. Agora eu quero prestar atenção no que eu estou sentindo com o meu pé. Agora eu quero prestar atenção. Então, esse é um lado dessa relação entre o sentir. Mas tem um outro lado que ele falou no início também, que é o seguinte. A gente só percebe o sentimento, ou o sentimento, a vontade... Sim. Quando a gente faz algo e aí esse algo feito volta para nós através dos sentidos. Daí a gente percebe a vontade.
Certo, mas o interesse, assim, uma coisa bem interessante do que o Ângelo falou agora é que a gente sempre pensa como nós controlando os nossos pensamentos, quando na verdade não é exatamente assim, né? O pensamento vem a nós. E a gente acha que a gente pensou, mas a gente não sabe de onde veio. E agora você está me dizendo que ele veio da nossa vontade. Da nossa vontade.
E aí tem os pensamentos que afloram.
Uhum.
Tem os pensamentos que nós escolhemos pensar. Né? E aí
Exato.
O Stein fala que a gente deveria chamar de pensar mesmo aquilo que a gente escolhe. E as
certo.
Outras coisas seriam afloramentos de pensamentos, né? Que são as duas coisas que convivem. E a gente precisa... E é isso que o Ângelo falou dos sentidos também. Tu pode escolher prestar atenção num som mais longe ou num som mais perto, por exemplo.
Uhum.
Mas o sentido da audição, ele está funcionando independente disso.
Uhum.
Então tem os dois lados, tem o consciente e o não consciente. E a vontade, ela está ali no sentido da audição, de qualquer maneira, senão tu não ouviria, é isso que não ouviria, que é isso que está dando confusão aí, porque a gente chama, o Steiner chama de vontade, a gente chama de vontade de querer algo que não é só esse âmbito consciente da vontade.
Exato. Tá.
E a gente acabou o horário. Mas tá bom, porque eu acho que é importante ter um pouco mais de claro, né? Porque ele vai trazendo tudo muito concentrado.
É, esse... né? Hoje foi bem denso mesmo.
É. E aqui também, né, Fernando, a gente tem que levar em conta que ele está falando aqui para pessoas que já sabem um pouco o que, que é o uhum. pensar, sentir e querer, né, os corpos.
Sim, já tem uma experiência.
Já tem uma certa experiência. E então é bom que a gente vai discutindo, porque a gente pode ir trazendo esses elementos que não estão nessas palestras, né, que são dependentes de palestras anteriores, né?
Não, isso aí vai criar um alicerce muito bom quando a gente for estudar a filosofia da liberdade, a gente já vai ter o chichão aí.
É, não, esse aqui ele vai trazer bastante essas relações do próprio ser humano, ele faz as relações com a vida e a morte e faz relação com as hierarquias, né? Então ele vai juntar tudo.
Maravilhoso.
Perfeito. Obrigadão.
Obrigado, beijo, queridos. Tchau.
Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã, beijo.